passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós glorificamos o teu nome, que oportunidade gloriosa. Quantas pessoas, Senhor, estão te ouvindo nesse momento através de louvores, da palavra, do testemunho. Muitos estão atrás de grades, outros estão na prisão ou estão no leito, prisão da enfermidade, prisão de circunstâncias difíceis, prisão de pensamentos negativos, prisão do desânimo. Mas Tu és o Deus que dá a libertação. Tu és o Deus, Senhor, que levanta o ferido, levanta o abatido e dá um ânimo novo. Tu és o Deus que dá vista ao cego. Tu és o Deus que faz surdo ouvir, faz paralítico andar. Senhor, que esse culto seja um culto de milagres. Que Tu possas usar a vida do pastor Eliel, de cada um. Que o Teu nome seja exaltado. E que muitas pessoas possam trazer a notícia: eu ouvi o louvor, eu ouvi a palavra, eu ouvi o testemunho e recebi a minha vitória, recebi o meu milagre. Hoje eu posso testemunhar da minha bênção. Age em nós, em todo o decorrer desse culto, Senhor. E nós, pela fé, profetizamos a vitória na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu faz manancial e os vivas para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia.
Hoje é dia de romper.
Cassiane, a cura. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento especial de oração, juntamente com o pastor Eli Alves de Souza e toda a Igreja Cristo em Casa, logo após esse momento lindo, na abertura, né, do nosso Cristo em Casa, meu amigo pastor Eli Alves de Souza, que também vai estar pregando já já aqui no Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem para o nosso enlevo espiritual, vamos encontrá-la lá no livro de Esdras, no capítulo 10, verso 2, que o Senhor esteja nos direcionando mais uma vez.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva, aquele abraço, companheiro, parabéns. Aquela mensagem repleta assim de alegria, felicidades, felicitações, na verdade, né? Com muita saúde, desejamos paz, desejamos tudo de Deus para a vida dos nossos queridos ouvintes e muitos anos de vida, como não? João Antônio Soares, parabéns. Luiz Cláudio Leão Quitério, Ana Lúcia da Silva Alves, Érica Egídio da Silva Fiuza, Alessandra Evangelista de Andrade, Núbia Cristina Albino da Silva, Márcia Cabral Monteiro, todo mundo trocando de idade. E o versículo que eu trago para você meditar está em Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. Parabéns!
É mais profundo que o mar, e eu não tinha fôlego pra mergulhar e encontrar meu pai. Está bem alto como o céu, e eu não tinha asas pra ir voando. Mas trouxe o céu pra mim quando enviou seu filho pra morrer na cruz por me amar. E eu tão cego fui que demorei tanto pra perceber que o céu já estava aqui tão perto. Me disseram que Deus estava lá no céu, mas não disseram que o céu já estava aqui. Tão perto, tão perto, Deus está dentro de mim. Me disseram que Deus estava lá no céu, mas não disseram que o céu já estava aqui. Tão perto, tão perto, está dentro de mim. Oh, 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 oh. Deus está dentro.
Eita, louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
A família Melodia reunida agora de mãos dadas, orando pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de uma cura, libertação da parte do Senhor, viu? Nossa irmã Malvina Martins, de Itaguaí, pede oração para ela e toda a sua família. Nosso irmão Marcelo Primo, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, pede oração para ele e sua família. E de Osasco, São Paulo, a nossa irmã Irineia pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento, família Melodia, pelos nossos pedidos de oração.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Temos agora, com certeza, inúmeras pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Deus, a tua palavra é rica em promessas. Tu supres o necessitado, tu levantas o abatido, tu curas o enfermo, tu fazes o paralítico andar, tu trazes alegria ao coração que está amargurado, depressivo. Tu tiras a ira e dá o sentimento de amor e perdão. Tu trabalhas através da tua palavra. Tu vens, Senhor, encher o nosso coração de paz. E tu queres que nós entendamos o que é obediência. Obediência é fazer aquilo que tu nos falas, que tu nos ensinas. É a direção que tu dás para nós. E agora nós vamos colocar em prática, vamos ser obedientes, fazendo aquilo que tu vieste falar conosco. Então, Senhor, que hoje seja uma noite de milagres. Que hoje seja uma noite de grandes vitórias. Que hoje seja uma noite onde cada um possa levantar as mãos em direção ao teu trono e dizer: Senhor, meu coração é grato a ti, porque o milagre tu enviaste e está acontecendo na minha vida. Senhor, pelo teu poder eu profetizo que o mal que me afligia está indo embora agora. Porque, Senhor, quando tu falas, a tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Então, queridos, deixa Deus agir na sua vida nesse culto. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. O que vem sendo falado vem da parte do Senhor. E é o Senhor revelando. Então, essas palavras precisam ter lugar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela água cristalina que vem limpando, jorrando, para que nós alcancemos uma vida gloriosa. E a palavra vem dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, quando você ouvir a palavra no culto, essa palavra vai queimar no teu coração. Você vai engrandecer ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu sou grato a ti, porque eu estou sentindo o teu operar na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Sempre fui sustentado por Deus. Nem sei dizer como aconteceu. Somente por um milagre estou aqui. Recebi bênçãos que não mereci. Passei por dores, mas aprendi. Somente por um milagre.
foi o Senhor. Eu sei que vem lá do céu. São milagres e milagres, milhões de milagres. Oh, milagres e milagres, seus milagres. Um, dois, três, são tantos que nem sempre são milagres e milagres, milhões de milagres. Não consigo nem contar. Um, dois, três.
São tantos que nem sei contar.
Oh, não consigo nem contar. Eu bem tentei, mas não dá.
Olha, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu agradecer aqui a minha querida irmã Vera Lúcia, de Vila Aliança, Bangu. Alô, povo querido de Vila Aliança, Bangu. O nosso abraço, o nosso carinho, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. A Adriana, de Rio Bonito, também ligada aqui com a gente. Ô, terra boa, né? Gente querida ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Também a Esther de Sulacap. Ô, Esther, um abraço grande aí, tá? Deus te abençoe. Também participando aqui com a gente, o Carlos Neves, é de Guaba Grande. Alô, meu povo querido aí de Guaba Grande, da nossa querida região dos Lagos, o nosso abraço e o nosso carinho. E o irmão Felipe Lisboa, de Padre Miguel, também ligado aqui na nossa melodia. Deus abençoe. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, é um privilégio, é um prazer nós podermos estar aqui para juntos conversarmos sobre essa palavra preciosa. Eu creio que Deus tem respostas para mim, respostas para você. Deus vai falar com cada um de nós. Deus vai enviar através dessa palavra solução para o problema que te aflige. O Senhor vai mandar a cura para a enfermidade que te abate. Seja qual for o problema, o Senhor tem a resposta certa para você. Isso quer dizer que você precisa estar bem ligado. Procura não sair agora para longe, né? E você não ouvir a palavra, não ouvir a mensagem, não ouvir os louvores. Louvor também vem preparando a terra do nosso coração para nós ouvirmos a palavra. Louvor não é para preencher tempo. Louvor vem como um preparo. Quantas vezes, quando a gente está ouvindo louvor, a gente chora, se derrama diante do Senhor. O Senhor já vem nos trazendo resposta através dos louvores, dizendo para nós, olha, é isso que eu quero fazer na sua vida. E a palavra vem consolida. A palavra é o desejo de Deus para nós. Vem como uma promessa, vem como uma revelação. Deus nos dá até visão quando nós estamos ouvindo a palavra verdadeira, a palavra que vem da Bíblia, vem do trono de Deus para o nosso coração. E há uma palavra nesse texto aqui de Esdras 10, verso 2, que queima o meu coração, quando o profeta diz, ainda há esperança. E eu vou ler o texto para você entender o que o Senhor está falando. Olha, verso 10, verso 2 do capítulo 10 do livro de Esdras, diz assim, olha que coisa linda. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança. Ainda há esperança. Talvez a pessoa, se pegasse esse texto só de relance, sem parar para esmiuçar um pouco, para entender, procurar saber o que o Senhor está querendo nos revelar, não vai entender a profundidade do versículo. Mas quando nós paramos um pouco, isso se chama examinar as escrituras que Jesus falou que nós devíamos fazer. Então, quando nós paramos para examinar a palavra, nós vamos entender, alcançar a profundidade daquilo que o Senhor quer falar conosco. Quando Deus traz uma revelação, Ele quer o nosso bem. Ele não nos obriga. Ele nos ensina. E o ensino de Deus é uma oportunidade para que nós busquemos mudanças, saiamos daquela situação crítica que está nos amargurando, nos oprimindo, amarrando os nossos passos. Às vezes a pessoa trabalha, faz isso, faz aquilo e diz para o outro assim: eu não entendo, eu procuro fazer tudo certo, mas a minha vida está sempre enrolada. Eu procuro fazer certo, mas nada dá certo. É preciso que nós paremos. Busquemos ao Senhor. Por quê? Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, esse texto é maravilhoso. E você já vai entender o seguinte. Aqui já é um sinal de arrependimento, de busca. Mas quem deu o exemplo primeiro foi Esdras. Esdras era um adorador. Esdras era um levita. E ele se posta diante da casa de Deus. No verso primeiro diz isso. Ele se posta diante da casa de Deus. E ele vai para lá com o coração aberto, fazendo uma confissão ao Senhor, orando, chorando, prostrado aos pés do Senhor, diante da casa de Deus. Diante quer dizer, na situação que ele via o povo estar vivendo, ele não teve coragem nem de entrar no santuário. Se ele está diante da casa, ele já se ajoelha do lado de fora. Isso é muito sério, muito profundo. É como se Esdras estivesse dizendo: olha, a rebeldia é tanto, o erro é tanto, o pecado é tão grande, incomoda tanto a Deus, que eu não sou digno de entrar no santuário. O natural seria a pessoa entrar no santuário e ir lá no altar. Mas eu creio que a situação era tão desagradável que Esdras, como temente a Deus, como adorador, sabendo da promiscuidade que o povo estava envolvido, e ele chora pelo pecado do povo, ele se entristece com o pecado do povo. Como adorador, o prazer de Esdras era ver o povo na presença do Senhor. Mas não era isso que ele estava vendo. Ele estava vendo o povo cada dia mais distante. Cada dia mais distante. E se você recuar um pouquinho na história do povo de Israel, você vai observar que o Senhor quantas vezes recomendara que eles não se envolvessem com os povos que eles iriam encontrar em Canaã. Por quê? Havia mais de 8 tribos lá de cananeus, e cada tribo com uma prática pior do que a outra, de idolatria, de sacrifício até de vidas humanas, adoração a ídolos. E o Senhor dizendo: vocês vão entrar na terra, mas vocês não vão entrar na prática do povo que mora naquela terra. Sabe o que é isso aqui? Antes do erro acontecer, Deus avisa. Deus avisa. A escolha é do homem. Mas como o Senhor não quer que a pessoa tropece, não quer ver a pessoa mal, o Senhor vem avisando, dizendo: olha, sai disso aí. Isso aí não vai ser bom para você. Quando você tiver o convite para práticas erradas, saiba dizer não, esteja firmado na minha presença. Mas às vezes a pessoa se deixa levar. A pessoa se deixa levar. A pessoa se deixa envolver. Muitas vezes o pecado vira moda. E quando o pecado vira moda, vira um atrativo. Vira um atrativo. É preciso que nós tenhamos uma vigilância muito grande para não sermos levados pela astúcia do passarinheiro, não cair no laço. Então essa palavra é uma palavra extraordinária para nós. Esdras estava abatido, chorando, amargurado, chorando, prostrado ali diante do templo. Mas olha a palavra de Secanias, né? Como homem também de Deus, dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança. Sabe por quê? A nossa limitação jamais vai limitar as ações de Deus. Eu nunca li na Bíblia o Senhor olhando para uma pessoa dizendo: você não tem mais jeito. Normalmente, quem se coloca numa posição de não querer mudança é o homem. E muitas vezes, no erro, no tropeço, o homem não busca Deus. Mas Deus não desiste de buscar o homem. Deus está sempre buscando o homem, Deus está sempre dando oportunidade. O que Deus mais quer é que o homem busque uma vida limpa, uma vida pura, uma vida íntegra. Então não há limites para Deus restaurar a vida do ser humano, mas é preciso, para que haja essa restauração, que o homem queira. Então veja, Secanias, ele abre os lábios para dizer: olha, nós sabemos que temos transgredido contra Deus. Isso aí já é o início do arrependimento. O arrependimento gera mudança. O arrependimento leva a pessoa de volta à comunhão com Deus. O que que o povo estava fazendo? Casando-se com mulheres que estavam nas práticas do paganismo, da idolatria. Tudo que o Senhor dissera para não fazerem. E o que que acontecia quando eles casavam com essas mulheres? Essas mulheres até vinham para as terras de Israel, mas elas davam um jeitinho, engabelavam os maridos para nos outeiros levantar os altares aos deuses que elas serviam lá de onde eles vieram. E isso aconteceu com tantos e tantos e tantos líderes. E essas mulheres viraram a cabeça dos homens e tiraram os homens da seriedade que viviam na presença de Deus. A culpa era só das mulheres? Não, a culpa era dos homens que se deixaram levar. Se deixaram levar. Deus havia avisado corretamente, Deus já havia falado. Deus diz: não se envolva no jugo desigual. Quem teme a Deus vai se casar com a pessoa da idolatria, da procrastinação, do paganismo, acaba sendo atraído. Por quê? A Bíblia vem dizer que a má conversação corrompe o bom costume. Então a coisa parecia tenebrosa. O povo estava sem noção. Cada dia mais afastado do Senhor. Ou seja, a comunhão de Israel com Deus, a aliança havia sido quebrada. Mas no meio de toda essa situação aflitiva, Secanias vem falar no verso 2: ainda há esperança. Ainda há esperança. Então essa frase é gloriosa, nos mostra que a palavra de Deus sempre nos traz uma mensagem de esperança. Ainda há. Sabe o que é isso, meu amado? Sabe o que é isso, minha irmã? É o Senhor dando oportunidade. É o Senhor dizendo: olha, eu sei a forma que você está passando, a forma que você está vivendo, as lágrimas que você derrama, o sofrimento que você está passando. Você está passando porque deu passos errados. Você tomou atitudes erradas, mas ainda há esperança. Ou seja, eu posso resolver o problema que te aflige. E o pior de tudo, é quando o homem perde a esperança. E quando o homem perde a esperança, começa a confessar derrota, tristeza, a ser autodepreciativo. Ah, eu não valho nada. Eu nasci torto e vou morrer torto. Nem Deus me ouve mais. Olha as palavras. Ainda joga a culpa para Deus. Eu estou assim porque Deus não cuida de mim. E a palavra vem na contramão dizendo assim: olha o que Deus diz. Eu jamais te abandonarei. Jamais te deixarei. Eu te ajudo. Eu te conserto. Olha, Deus vem falando justamente o contrário do que o homem fala quando está lá decrépito, sendo massacrado pelas escolhas erradas. O homem faz as escolhas erradas e culpa a Deus pela consequência das escolhas erradas, coisas que ele buscou. Não foi Deus. Mas o Senhor está dizendo através de Secanias nessa palavra: ainda há esperança, ainda há esperança. O que quer dizer isso, pastor? Primeira coisa, quando o texto diz para nós: ainda há esperança, o Senhor está dizendo: ainda há solução para o problema que te aflige. Ainda há cura para a enfermidade que te enfraquece. Ainda há tempo para você mudar o rumo da história da tua vida. Ainda há esperança. E quem é que está dizendo para você que ainda há esperança? É o homem na terra? Não, é o Deus Todo-Poderoso quem fala contigo. Então a Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro que nos traz a palavra de Deus. A esperança é a promessa de Deus querendo restaurar a vida daquele que está oprimido, levantar aquele que se sente abatido, caído, não vê como pode acontecer, mas essa esperança mostra ao caído que ele pode se levantar. E quem vai levantá-lo? É o Senhor. Então a promessa ainda é esperança. O Senhor está dizendo para você hoje, nesse momento, agora, o Senhor está dizendo: eu posso tirar você desse vale. Eu posso tirar você desse poço. Eu posso mudar a história da tua vida. Eu posso secar dos teus olhos toda lágrima. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Então veja, queridos, no momento mais difícil da história do homem, Deus sempre esteve presente para apresentar a solução. A solução de Deus é uma mensagem de esperança. A esperança acende a fé. E a fé nos leva a crer que aquela promessa de esperança plantada pelo Senhor a qualquer momento vai acontecer conosco. Então veja, não é uma esperança fugaz, não é uma promessa qualquer, porque a Bíblia diz que aquele que nos prometeu é fiel. Quando a Bíblia diz que aquele que nos prometeu é fiel, a palavra de Deus está dizendo, aquele que prometeu vai cumprir com a promessa. Ele vai trazer a solução para você. Ele vai resolver a tua situação. A tua história não vai continuar assim, não. Deus vai operar mudança. Mas para que a mudança aconteça, é preciso que nós tomemos a atitude. É a nossa ação. Pastor, e se eu não tomar uma atitude? Vai continuar do jeito que está ou vai piorando? A tendência é piorar. Porque o inimigo encontra brechas. E ele vai trabalhando. E lá em João 10, 10, que ele diz que quando entra, é para matar, roubar e destruir. Então o Senhor não entra para brincar com a pessoa. Não entra para isso. O inimigo quer destruir as vidas. O Senhor quer dar vida. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer levantar. O Senhor quer curar. O Senhor quer limpar a vida da pessoa, aquela pessoa que entrou pelo caminho errado, estava desacreditado, perdeu a fé, ninguém mais dá valor àquela pessoa. Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, não te desampararei. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo assim, eu tenho a oportunidade que você precisa. Eu posso fazer por você o que ninguém tem como fazer para restaurar a sua vida. As pessoas podem chegar e querer maquiar a tua vida, transformar você por fora, mas não houve uma transformação interna. O milagre de Deus começa dentro de nós. A transformação de Deus é de dentro para fora. Quando as pessoas começarem a ver a mudança no seu exterior, é que Deus já começou a mudança há muito tempo no seu interior. É o milagre. Milagre só Deus pode fazer. Mas Deus opera no teu querer. Deus opera na tua vontade. Deus opera na tua escolha. Então você, quando você é tentado, eu vou tirar esse você para não ser direto, mas quando a pessoa é tentada, Deus dá oportunidade para a pessoa ser transformada. Deus dá oportunidade. Então é preciso que você queira aproveitar a oportunidade. É preciso que você queira se achegar ao Senhor e dizer, Senhor, como Secanias disse aqui, Senhor, nós transgredimos contra ti, eu transgredi contra ti. Como Isaías falou lá no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, Senhor, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. Isaías não disse, eu sou bonzinho e o povo não vale nada. Às vezes a pessoa que é bênção só vive em murmuração, só vive falando mal da vida dos outros, e a pessoa está cheia de erro e está apontando erro na vida dos outros. É isso que Deus espera de cada um de nós? Não, meu filho, se eu sei que a pessoa está no erro, eu preciso orar por ela, eu preciso orientá-la. Nem sempre a pessoa quer orientação, às vezes você orienta a pessoa começa a falar um monte de besteira. É o revide. Dizem que a melhor arma é o ataque. Então a pessoa está no erro e não quer arrependimento, não quer mudança. Começa a atacar o outro. Mas você vai falar o que Deus manda você falar. Você não pode se esconder. Aqui no texto você vai ver Secanias dizendo, nós temos, ele se colocou no meio. Olha aí. Ele não disse aqui, o povo tem transgredido contra Deus. Não, ele está dizendo, nós temos transgredido contra Deus. Ou seja, eu estou no meio. O povo precisa de mudança, mas eu também preciso de mudança. E aonde começou esse movimento aqui de arrependimento? Em Esdras. Esdras era um adorador. Esdras era um levita, mas ele vai lá, dobra os joelhos, se prostra ali na entrada do templo e chora o pecado do povo. Vamos fazer um parênteses aqui. Será que hoje nós temos chorado pelo pecado do povo? Ou será que a gente só sabe apontar defeito? Dentro de casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, só sabe ver erro nos outros e nós somos perfeitos? Você já chorou pelo pecado dos outros, pelo erro dos outros, pelo tropeço dos outros? É o que o Senhor espera de nós. Sabe o que é isso? Intercessão. Você já dobrou o joelho para interceder por alguém? O que Deus espera de nós? Deus não está querendo que nós nos coloquemos como acusador. Acusador é do maligno. Maledicência é do maligno. Fofoca é do maligno. Deus não quer que nós entremos nessas correntes. Deus quer que nós aprendamos a chorar por aqueles que ainda estão escravizados pelo pecado. Orar para que o murmurador seja liberto. Orar para aquele que caiu seja levantado. É isso que Deus quer de mim e de você. Então a Bíblia, ela nos apresenta Deus oferecendo para nós essa esperança gloriosa de restauração. Quem tem o Senhor tem essa esperança. Quem tem o Senhor e vive debaixo dessa promessa, gerado pela esperança, nunca pode entrar em desespero. Por quê? Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Essa mensagem é viva, porque é a mensagem bíblica. Essa mensagem é viva, porque é o que a palavra de Deus traz para nós ainda nos dias de hoje. Então veja, Deus não quer que você continue assim. E o que Deus está dizendo para você hoje? Ainda há esperança. Você quer mudança? Busque esse Deus maravilhoso. Tome uma decisão agora. Vai lá para o canto da tua casa, vai lá para o canto do teu quarto. Dobra teus joelhos. Conversa com o Senhor. Fala como Secanias: Senhor, nós temos transgredido contra ti, Senhor. E eu preciso de mudança. O meu coração queima, clamando pela tua presença. Age em mim. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê a paz.
noite e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida.
Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Estamos alimentados, né, gente? Aliás, domingo para o servo de Deus é sensacional. Para quem ouve a melodia também, logo pela manhã, né, a primeira edição do culto da Igreja Cristo em Casa, mensagem de Deus. Aí para você que foi à sua igreja, Deus também falou ao seu coração. Para você que não foi à sua igreja, Deus falou agora também através da sua santa palavra. Tudo isso para a gente começar bem demais a nossa semana, né? Aliás, está começando a melhor semana das nossas vidas. Pastor Eli Alves, muito obrigado, meu irmão. Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Fábio Silva, irmão, um abraço. Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, Deus te abençoe. Obrigado também, meu irmão. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Um dia do meu Salvador amado.
mais exalarem o seu olor.